Conexão Saúde, Apoio Cultural, H Saúde, Cuida Bem, Cuida Mais, Predileta, Feito com Amor, Sucos Life, Laranja da Fazenda, DVI, Radiologia Odontológica, compromisso com qualidade, inovação e atendimento humanizado. HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Cuidar da sua visão é o nosso foco. Clínica de Vacinas Santa Clara. Protege quem você ama. Gabriela Basílio Nutricionista. Método Nutrição Inteligente Funcional.
O Dia Mundial do Hospital foi instituído pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 14 de julho, com o objetivo de fomentar os assuntos pertinentes à área e incentivar debates sobre os grandes desafios que a maioria dos hospitais enfrenta. A gente conversa hoje com o diretor técnico da Santa Casa de Araraquara, Dr. André Peluso Nogueira. Teremos também muitas dicas dos especialistas do programa e culinária sempre no capricho para você. Seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde, se conecte agora com a sua saúde e a gente recebe ele. Dr. André, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde.
Muito obrigado, Priscila, pelo convite, obrigado a todos e espero hoje passar informações importantes nessa comemoração aí do Dia Internacional do Hospital.
A gente fala do hospital, a palavra hospital significa ser hospitaleiro, acolhedor. A gente sabe, né? E cada vez mais depois, acho que da Covid-19, doutor André, a gente entende a importância do hospital estar preparado para receber toda essa demanda da população ou, de alguma forma, gerenciar e administrar essa demanda. Então, ainda mais quando a gente fala da Santa Casa de Araraquara, né, que atende mais assim de 18, 15, 20 regiões aqui de cidades da nossa região. Conta um pouquinho pra gente a situação hoje da Santa Casa, né? Por que que houve a intervenção recentemente? Como que está a Santa Casa hoje? O novo conselho? Quais são as novas diretrizes relacionadas à Santa Casa?
A Santa Casa de Misericórdia, então, como você falou, né, o nome hospital, a gente, além de tudo, tem no nosso nome a questão da misericórdia. Então, as histórias de todas as Santas Casas vêm dessa questão mesmo do acolhimento, né, da assistência à população. E a nossa Santa Casa aqui, o pessoal costuma até dizer, né, Araraquara tem duas coisas que nos une, que é a Santa Casa e a ferroviária, né? Então é um patrimônio mesmo da nossa cidade, um hospital de 120 anos que completou esse ano 120 anos e que atende a 24 municípios na sua alta complexidade. Então, o grande desafio foi que, devido à alta dos preços, né, a pandemia, a escassez de recursos, houve aí uma dificuldade de manutenção de alguns serviços do hospital, sendo que daí foi evidenciado pelo próprio Ministério Público questão de possível desassistência para a população, fechamento de leitos por conta de falta de pagamento de médicos, por exemplo. Então isso gera, para não ter vamos dizer assim, um caos na saúde do município e desses 24 municípios, houve então, o Ministério Público, ele pede para que o órgão gestor da cidade, que é a prefeitura, assuma temporariamente a gestão para que não haja essa desassistência. Então houve a intervenção agora no começo de junho, mas logo a equipe interventora já convocou a Irmandade, que são os irmãos da Santa Casa, para a eleição de um novo conselho. Então, nós já temos hoje uma nova diretoria, né? Eu represento a parte técnica, né, da assistência, e sou um funcionário eleito pelos próprios funcionários para também compor o conselho, de forma que agora a gente tem os grandes desafios de reestruturar a assistência do hospital, realocar recursos, ressuprir o hospital e tocar as grandes demandas que ficaram represadas durante a pandemia.
É importante, quando a gente fala aqui da Santa Casa, o doutor André é diretor, né, técnico da Santa Casa, é importante a gente entender que não é tão simples assim administrar um hospital público, né, doutor André, que necessita de verbas e são pessoas que às vezes, na maioria das vezes, estão ali precisando de ajuda e que às vezes não tem realmente nenhum outro recurso além do hospital, além da Santa Casa.
É, a Santa Casa de Araraquara, né, ela é um hospital, ela é privado, mas atende na sua maioria a questão pública, né? Então nós temos mais de 90% dos atendimentos aos pacientes SUS e somos o único hospital da cidade para uma internação de leito de adulto, né? Hospitalar, quando se fala em patologias não materno-infantis, né? Porque a gente tem a gota de leite. Então, o custo hoje de uma operação hospitalar, ela está muito alta. O telespectador sabe o quanto está difícil manter a sua casa, né? Fazer a compra do dia a dia. Vocês imaginem o aumento de preços de materiais e medicamentos. Então, hoje, tudo isso é um desafio quando se fala no atendimento ao SUS, ou as tabelas de repasse de honorários, elas não são atualizadas há mais de 20 anos. E a gente tem um diferencial aqui em Araraquara, que eu já estive aqui no programa para contar, que a gente é a primeira Santa Casa do interior de São Paulo a ter uma certificação de qualidade num padrão internacional. Então, não é que a Santa Casa sonhou alto, mas a gente realmente quer ofertar para a população uma assistência de qualidade. E isso tem o seu custo. Então, houve um momento de que precisamos, então, da ajuda de toda a sociedade, né, as partes interessadas, vamos dizer assim, e a esperança é que agora, com esse novo conselho e com essa nova diretoria, consigamos buscar novos recursos para dar continuidade a esse trabalho.
Querendo ou não, sempre vai precisar de novos recursos, sempre vai precisar de ajuda, não é, doutor?
Sim, e esse é realmente o nosso intento. Nosso intento é a gente ser cada vez mais transparente, envolver ainda mais a população, né? Então eu vejo que essa situação da Santa Casa, ela gerou realmente uma vitrine para que a população falasse: opa, peraí, o único hospital da cidade, está acontecendo alguma coisa, deixa eu me inteirar. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, até para a gente ter esse canal com a comunidade, né? A gente pediu muito o envolvimento da população no enfrentamento à Covid, né? Várias campanhas de obtenção de recurso. E o nosso objetivo é agora fortalecer isso, ter um canal, ter uma célula dentro do hospital mesmo para fazer essa captação de recursos, tudo com transparência, prestação de contas, para que a gente possa crescer ainda mais.
Doutor André Peluso Nogueira, diretor técnico da Santa Casa de Araraquara, aqui no Conexão Saúde para vocês. Logo no próximo bloco a gente fala da retomada das cirurgias eletivas da Santa Casa, que tem muita gente interessada. A gente já volta e conversa com ele. E agora eu tenho uma dica importante também para vocês. É hora de tomar a vacina da gripe 2022 na Clínica de Vacinas Santa Clara. Neste período do ano, as infecções respiratórias são mais frequentes e a Clínica de Vacinas Santa Clara, que é especializada no ramo de vacinas, já está preparada para proteger você e a sua família. A Clínica de Vacinas Santa Clara é a primeira clínica que ofereceu a vacina da gripe quadrivalente, que garante a proteção contra a variante Darwin. Bebês acima de 6 meses e adultos podem e devem tomar as vacinas. São poucas doses disponíveis, então corre, que ainda dá tempo de garantir a sua. E atenção, a Clínica de Vacinas Santa Clara também oferece aplicação de vacinas a domicílio e campanhas de vacinação direcionadas às empresas. Mais informações, os endereços e os telefones estão aqui na tela para vocês. Não espere a doença chegar, o inverno já começou e as chances de contágio estão maiores. Estamos sempre à frente, trazendo agilidade e comprometimento. Clínica de Vacinas Santa Clara protege quem você ama. A resistência à insulina é um distúrbio metabólico comumente causado pelos hábitos alimentares não saudáveis e estilo de vida sedentário. Por isso, mudanças alimentares pode impactar positivamente no controle glicêmico e na perda de peso. E é com ela a doutora Gabriela Basílio, nutricionista no bloco Método Nutrição Inteligente Funcional, explica pra gente sobre essa questão.
Método Nutrição Inteligente Funcional, com a nutricionista Gabriela Basílio.
Olá pessoal, nutricionista Gabriela Basílio com algumas dicas sobre alimentação e resistência à insulina. Para você que sempre se perguntou, a resistência à insulina ou algo ligado ao funcionamento do seu pâncreas pode contribuir para o ganho de peso, para o reganho ou dificultar a perca de peso? A resposta é sim. A dica é, procure um profissional apto, faça todas as avaliações para contribuir com todo o processo. Os exames são de extrema importância. Então, pessoal, para maiores esclarecimentos, você que deseja obter essa informação, os resistentes à insulina, pré-diabéticos ou diabéticos propriamente ditos, nós chegamos a esse diagnóstico através de exames específicos. É importante ressaltar isso. Seja o profissional endocrinologista ou nutricionista está apto a fazer esse pedido a vocês.
A Anvisa mantém a proibição de importação, propaganda e comércio de cigarro eletrônico, o que é uma decisão acertada, de acordo com o médico pneumologista Dr. Flávio Arbex, e ele fala pra gente sobre no bloco Respirar.
Respirar, com o pneumologista Dr. Flávio Arbex.
Eu tô vindo hoje falar aqui sobre essa recente decisão da Anvisa, né, de manter a proibição da venda do uso de cigarro eletrônico. A gente até acredita, né, que é uma decisão nova, né, de proibir a venda, mas ela já é proibida. Embora a gente veja muitas pessoas usando, muitos adolescentes usando, em lugares até onde o cigarro é proibido, a proibição já existia desde 2009 e ela se manteve nessa nova decisão da Anvisa. E por que isso é importante? É importante porque o Brasil é um dos países com maior sucesso no tratamento do tabagismo. E já está claro para o mundo todo que a indústria do tabaco utiliza desses novos dispositivos porque tem luz, porque tem diversos gostos, porque pode-se dizer que é para ajudar a parar de fumar, o que não é verdade. Ela se utiliza desses dispositivos para cada vez mais ter um público mais jovem, de adolescentes e até crianças, com dispositivos coloridos, que imitam celular, que imitam pendrive, porém com altos níveis de nicotina, por exemplo. Então, essas substâncias são tóxicas. A gente já sabe que existem desde metais pesados que causam diversos tipos de cânceres, diversos tipos ou graduação de nicotina que aumentam essa dependência das pessoas com esse dispositivo eletrônico. Então, se você conhece alguém, algum adolescente, né, algum pai que está, mas não tem problema, isso não queima, não tem fumaça por combustão, tem sim, tá? Então é importante frisar isso, que as pessoas estão utilizando esse dispositivo talvez sem saber todos os malefícios. Eu gostaria de chamar a atenção para mais um fato, que é uma doença específica causada por esse tipo de dispositivo, que chama EVALI, né? Que é a lesão pulmonar induzida pelo uso do dispositivo eletrônico. Então a gente já teve mais de 200 mortes nos Estados Unidos, transplante pulmonar, e é uma doença que acontece de maneira rápida. E uma doença extremamente grave, tá? E cabe também lembrar que a gente está vendo na mídia, né, de quantos cantores, artistas que usaram esse dispositivo tiveram que parar suas carreiras, né, parar de cantar, porque usaram esse dispositivo eletrônico. Então não dá para dizer que isso é inocente, que isso é inócuo. Então tem desde coisas agudas, lesões agudas, né, como essa dependência à nicotina que é causada por esses dispositivos. Então cabe aqui esse alerta, né, e reforçar essa decisão acertada da Anvisa.
Para você que já está se incomodando com as pálpebras caídas, entenda sobre a cirurgia chamada de blefaroplastia, que trata o excesso de pele das pálpebras. Com ele, o Dr. Marcelo Mariottini, no bloco Na Ponta do Bisturi.
Na Ponta do Bisturi, com o cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini.
Olá, eu sou o Dr. Marcelo Mariottini, cirurgião plástico aqui de Araraquara. Hoje, a dica vai para quem se sente incomodado com os olhos. Você que tem pele excessiva, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior, que se sente incomodado com as bolsas existentes nesta região e deseja uma melhora, é possível isso através da cirurgia de blefaroplastia, que consiste na retirada do excesso de pele, retirada do excesso de músculo que pode existir e das bolsas de gordura que se localizam nessa região. Lembrando que essa é uma cirurgia extremamente delicada, pois estamos mexendo na região dos olhos, o qual é um órgão extremamente importante para nós. Devemos tomar cuidado também nessa região com as glândulas lacrimais, para que não ocorra nenhum tipo de intercorrência com essas glândulas e provoque olho seco. Em geral, este procedimento é feito com uma anestesia local e sedação e traz grandes benefícios para os pacientes, trazendo um rejuvenescimento de todo o terço superior da face, à exceção da região frontal, tirando o aspecto de cansado, melhorando inclusive para algumas mulheres o uso de maquiagens, porque tiramos esse excesso de pele, o qual acumula grande parte dos produtos utilizados para estética.
Você sabia que a prevenção e o acompanhamento da saúde bucal regular é importante para a sua saúde integral e também impacta muito o serviço público? Veja com o cirurgião dentista Dr. Oscar Munhoz no bloco Odontologia de Ponta.
Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico.
Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma dica de odontologia. Como vocês estão vendo, eu estou no ambiente aqui na universidade. Tá? Um ambiente público, um ambiente de tratamento da população. Isso tem a ver com o que eu vou falar hoje para vocês. Tá? Uma pesquisa recente, agora de junho de 2022, mostrou que as pessoas que vão no consultório odontológico fazem prevenções, limpezas, cuidados de rotina, têm uma menor chance de provocar efeitos negativos, principalmente com doenças relacionadas ao diabetes ou doenças coronarianas. E isso, nessa pesquisa, mostrou um impacto na melhora, nas questões até de custos da saúde pública. Ou seja, a população que vai regularmente ao dentista impacta menos os serviços de saúde, causando economia aos planos de saúde, ao Sistema Único de Saúde. No caso, essa pesquisa americana, ela mostrou que, no caso do diabetes e das doenças coronarianas, essa economia chegava em torno de $550, estamos falando de R$3.000, isso aos cofres públicos por pessoa afetada. E outro detalhe, que também essas pessoas melhoravam a sua saúde e os problemas relacionados a essas doenças. No caso, a gente sabe que as doenças inflamatórias bucais, principalmente relacionadas à parte gengival, elas promovem doenças inflamatórias crônicas no organismo que estão muito relacionadas a essas doenças diabetes e doenças coronarianas. Por quê? Porque foram encontradas bactérias periodontais, bactérias gengivais, em ateromas, em placas bacterianas, no caso dos problemas vasculares. E no caso do diabetes, esse problema provoca uma alteração em níveis sanguíneos, nos níveis de açúcar do sangue, elevando os níveis de açúcar do sangue quando a pessoa tem essas doenças inflamatórias e essas bactérias associadas. Assim como as pessoas que têm o diabetes alterado também promovem um problema na parte gengival, na piora da saúde gengival. Então, fica o alerta, fica a dica para que você procure regularmente fazer visitas, fazer limpezas, que você não vai estar só melhorando a sua saúde, vai estar impactando menos o plano de saúde, menos o sistema de saúde único, e com isso você vai ter uma vida mais saudável, mais feliz e com menos problemas na parte geral. Um grande abraço e até uma próxima com mais dicas de odontologia.
E agora eu vou falar do Hospital Oftalmológico de Araraquara, o HOA. Hospital referência em qualidade visual. Cuida da saúde dos seus olhos com estrutura de ponta, atendimento humanizado e alta tecnologia no diagnóstico oftalmológico. Os consultórios são modernos, equipados, possuem um centro de cirurgia laser. São inúmeros tratamentos e cirurgias, como a de cataratas, refrativas, que você pode contar com o HOA. Há mais de 10 anos, cuidar da sua visão é o foco do HOA. E o HOA aceita a grande maioria dos planos de saúde e tem uma linha direta com você. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, você pode ligar, né, mandar mensagem no WhatsApp, que é 16 99269-4500. HOA, cuidar da sua visão é o nosso foco. E agora a gente vem para o nosso primeiro bloco culinário aqui no programa. E é com ela, a Nutri-Chef Carla Pires, porque ó, receita de hoje é broa de fubá vegana com goiabada predileta. Olha, gente, 3 minutinhos, uma receita autoral deliciosa. Anota aí.
Minha receita predileta.
Olá, eu sou a Carla Pires, sou nutricionista, chefe de cozinha funcional e hoje, no Minha Receita Predileta, eu vou ensiná-los a preparar uma broa de fubá vegana, sem glúten e super saborosa, com uma cobertura especial de goiabada gourmet predileta zero açúcar. Para nossa broa vegana, nós vamos precisar de leite de coco, aqui nós temos meia xícara de leite de coco, que nós vamos bater com água ou uma xícara de bebida vegetal da sua preferência. Coco e fubá combinam, então aqui eu coloquei uma xícara de bebida vegetal de coco. Para que a nossa broa fique bem fofinha, é só a gente dar uma aerada no óleo com a bebida vegetal antes de agregar os outros ingredientes. Depois de emulsionado, a gente vai acrescentar o fubá, uma xícara de fubá, meia xícara de açúcar demerara orgânico pulverizado. Na verdade, é só a gente levar o açúcar demerara para o liquidificador, dar uma pulsionadinha assim, até ele virar um pozinho igual o açúcar refinado. A gente vai finalizar aqui com uma colher de chá de fermento em pó e o pulo do gato, que vai deixar essa nossa broa super perfumada, aquele cheirinho que vai invadindo a sua cozinha. Sementinhas de erva doce, uma colher de sopa de sementes de erva doce. Não se assustem, porque vocês vão perceber que essa massinha, ela é bem líquida mesmo. Agora é só você untar ou uma forminha para bolo ou mini forminhas para você fazer broas, como eu fiz aqui, ó, individuais, levar para o forno pré-aquecido 180 graus até fazer o teste do palito. Espetou, saiu limpinho, sua broa tá pronta. Para ficar mais gostosa, é só você usar a goiabada gourmet predileta zero açúcar, que vem nessa embalagem própria para você levar ao micro-ondas e deixar ela bem cremosinha. Finaliza, faz um empratamento bonitinho com flores orgânicas comestíveis e tá pronto. Um lanche para sua escola, para o café da manhã ou para o lanche da tarde, bem diferente, gostoso e nutritivo. Façam e depois me contem o que acharam.
Minha receita predileta.
A gente volta para o Conexão Saúde. A conversa de hoje é com o diretor técnico da Santa Casa de Araraquara, Dr. André Peluso Nogueira. A gente fala sobre a importância dos hospitais. Dia 14 de julho é o Dia Mundial do Hospital. E a gente volta aqui a nossa entrevista com ele, porque a gente vai falar sobre a retomada das cirurgias eletivas da Santa Casa de Araraquara. Mas antes, a gente fala com ela, né? Porque ela vai falar da doação de sangue, gente. Que é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade, né, do nosso próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a diversos tratamentos, intervenções. Então a Bianquinha vem com uma super dica importante para todos nós.
Doar sangue é uma atitude de carinho ao próximo. Muito importante, pois muitas pessoas precisam disso, até para viver. Nós, crianças, ainda não podemos doar sangue. Nós podemos ajudar estimulando os adultos da nossa família a ir doar. Vamos ajudar a causa? Até o próximo Conexão Saúde. Beijos!
Com certeza, Bianquinha, todos nós precisamos ajudar esta causa. E a gente volta para o nosso entrevistado, Dr. André Peluso Nogueira. A gente conversa sobre a importância dos hospitais, principalmente, né, neste momento, né, sobre a importância da Santa Casa de Araraquara. Dr. André, no finalzinho do primeiro bloco, a gente combinou de falar sobre a retomada das cirurgias eletivas na Santa Casa. A população, né, está muito curiosa com essa questão. Como que ficamos?
Então, desde o início de 2020, né, quando iniciou a pandemia do Covid-19, o foco foi todo voltado para a assistência dos pacientes com Covid. Então, todas as agendas, todos os pacientes que já estavam aguardando as suas cirurgias, tudo isso foi postergado e agora é o momento, então, da gente dar início a esses procedimentos. É importante a população saber que durante todo esse período, muitas cirurgias oncológicas não foram paradas, né? Só foram suspensas em alguns períodos, na época do lockdown, época de sofremos com falta de insumos e anestésicos pontuais, mas o nosso grande desafio agora é essa realização dessas cirurgias. Então tem cirurgias de diversos tipos, tem cirurgia de hérnia, de vesícula, cirurgias oncológicas mesmo, claro. Cirurgias em geral que são demandadas pelos médicos de toda a região e que são realizadas então pelo SUS na Santa Casa. Então agora o grande desafio e que a gente está voltado todos os nossos esforços é para a reorganização do serviço. Então já houve abertura de mais salas cirúrgicas, já houve a reabertura dos leitos de UTI. E a população precisa entender que num hospital, até porque a gente está falando aqui da dinâmica de um hospital, não é tudo tão rápido. Então, desde a contratação de um profissional, a reposição de uma vaga de alguém que deixa de trabalhar, o período de compra e chegada do insumo, tudo isso tem o seu tempo. Então, por mais que agora a gente já tenha, como foi dito, né, uma diretoria nova empenhada em trazer recursos, para que a gente consiga executar de maneira segura, tem um tempo. Então a gente tem essa reorganização já desde a semana passada. Algumas cirurgias eletivas, principalmente oftalmológicas, já iniciaram, mas a partir dessa semana agora, no máximo a partir do dia 15, né, bem dizer, a gente já vai ter a retomada dessas cirurgias. Então, fiquem atentos, né? Vocês que passaram por consultas vão ser chamados. A gente tem o compromisso de prestar essa assistência para toda a nossa população.
Perfeito. Então a gente sabe que agora, né, a população já pode se preparar, se programar, que a Santa Casa já vai começar a colocar em ordem toda essa questão, né?
E é muito interessante até a fala anterior da importância da doação de sangue, porque muitos procedimentos cirúrgicos dependem de reserva de sangue.
Olha,
e passamos por um momento agora de escassez e de cancelamento de cirurgias por falta de sangue. Então você também, que vai fazer um procedimento, comunique a sua família, incentive a doação de sangue. Às vezes, por mais que não seja você o necessitado, saiba que sempre tem alguém que está precisando de doação de sangue dentro do hospital.
Ótimo, a gente nunca pode esquecer realmente este fato, porque um dia vai ser a gente,
sim,
não é, doutor André?
Sim, com certeza.
Com certeza. E quais são os grandes desafios, né, a partir de agora, doutor, depois dessa pandemia, quais são os projetos futuros aí da Santa Casa de Araraquara?
O nosso grande desafio, né, dentro dessa reestruturação é conseguir mesmo dar assistência para a população na alta complexidade. Então, é importante que a população saiba também que nós somos um hospital que faz procedimentos de alta complexidade para mais de 24 municípios, mais especificamente para 18 municípios, né? Quando eu falo alta complexidade, é cirurgia de revascularização cardíaca, cirurgias ortopédicas de grande complexidade, como prótese de quadril, prótese de joelho, cirurgias vasculares, endovasculares, né? Além de muitas outras especialidades que a gente atende. E garantir hoje o acesso a toda a população nesse, não vamos dizer que ainda é um pós-pandemia, mas se Deus quiser, caminhando para isso, é o nosso desafio. Somos um hospital de ensino, então temos os cursos de graduação, servimos e somos orgulhosos em ser cenário de capacitação para os profissionais da saúde. Esse profissional que tão foi valorizado durante esses últimos anos, né? E aproveitando para dizer que estamos com muitas vagas em aberto de oportunidades de trabalho.
Olha, né? Lá, essa informação fica feliz de trazer também, não
isso,
é, doutor?
Isso, então
André?
Com essa retomada, reabertura de leitos, retomada das cirurgias eletivas, temos vagas nas diversas disciplinas multiprofissionais, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, procurem os nossos canais de comunicação, né, através ou do nosso Facebook ou do nosso site. para levar o currículo, para fazer parte aí desse nosso time, para prestar assistência para a nossa população.
Então hoje a gente pode dizer que a Santa Casa de Araraquara está mais segura?
Sim, com certeza, né? E até mesmo passando a transparência e a segurança para a população de que continuamos com o nosso propósito de salvar vidas, né, com humanização, voltada ao ensino, com ética, com transparência. Então temos hoje mais de 900 funcionários comprometidos para a manutenção da nossa Santa Casa, que é um orgulho para a nossa cidade.
Santa Casa de Araraquara, aqui no Conexão Saúde hoje com ele, Dr. André Peluso Nogueira. E agora, ó, você já parou para pensar na importância dos exames odontológicos para a odontologia? Essa área trouxe significativas contribuições para que os dentistas pudessem diagnosticar corretamente os seus pacientes e assim conquistar resultados mais positivos nos tratamentos. No bloco Sorriso Radiante, com a doutora Luciana Batista, responsável pela DVI Radiologia Odontológica, ela explica para a gente.
Sorriso Radiante, com a DVI Radiologia Odontológica.
Quem nunca saiu de uma consulta odontológica com um pedido de um exame sem entender por que que o dentista fez aquela solicitação? E eu, Luciana, dentista, radiologista responsável pela DVI Radiologia aqui em Araraquara, vou te contar por que que cada dentista pede cada tipo específico de exame. Um dos exames mais solicitados é a panorâmica, e o dentista faz essa solicitação quando ele quer ter uma noção geral da saúde bucal do seu paciente. Agora, quando ele quer saber algum detalhe mais específico de um dente, aí ele pede uma radiografia periapical. Aí ele vai avaliar a dimensão de uma lesão de cárie, avaliar a dimensão também de lesões que formam ali no ápice do dente, avaliar também como é que ficou aquela restauração ou até mesmo um tratamento endodôntico. Agora, quando ele quer ter uma noção geral de volume, de tamanho e de relação entre estruturas, aí ele já parte para uma tomografia. Ele vai colocar um implante, quer saber quanto tem de osso, qual é a altura do implante que ele consegue colocar ali naquela região. Aí ele pede uma tomografia. Ah, ele vai fazer uma extração, quer saber a relação de um dente como um terceiro molar com uma estrutura muito importante que a gente tem aqui na mandíbula, que é o nervo alveolar inferior. Aí ele pede também uma tomografia. Então, para tudo que é 3D, volume, parte-se para uma tomografia. Tirei parte das suas dúvidas, agora você já pode se encaminhar para a DVI Radiologia para um exame de qualidade quando o seu dentista fizer essa solicitação.
Adolescentes iniciam a vida sexual cada vez mais cedo, infelizmente, e divulgar o sexo seguro, falar sobre saúde sexual, alertar para o fato de que a AIDS e muitas outras doenças sexualmente transmissíveis ainda não têm cura é o nosso papel. O pediatra Dr. Victor de Almeida, no bloco Pais e Filhos, comenta e alerta sobre esse importante assunto.
Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida.
Eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que ficou meio esquecido com tanto Covid, dengue, etc., que a gente tem convivido há muitos anos, há mais de 40 anos aqui no Brasil e no mundo, que é a AIDS. Então, para vocês terem uma ideia do problema, no Brasil tem aproximadamente 1 milhão de pessoas em acompanhamento por causa da AIDS. Vocês podem ver que é muita gente, aproximadamente 3 milhões e 500 que têm AIDS e não têm ainda a ciência que estão com a AIDS. Isso são os cálculos do Ministério da Saúde. Então, é um problema muito sério. Por quê? Muita gente pensa que a AIDS você pode pegar e pode se livrar dela. Por exemplo, se você pega a Covid e passa pela Covid, você fica teoricamente sem o vírus, obviamente. E a AIDS você tem o controle para o resto da vida. É como na tuberculose, como na lepra. Você fica com o vírus, ele pode estar inibido, mas ele não está totalmente fora do seu organismo. E praticamente nunca vai poder ficar. Quer dizer, você tem que tomar medicação, controlar para o resto da vida. Então, eu estou alertando isso porque é uma coisa que a maioria dos pais tem que começar, voltar a lembrar para os filhos sobre práticas sexuais, cuidados, para não terem essa verdadeira praga do mundo. Quer dizer, enquanto a Covid, a vacina saiu em 2 meses, uma coisa muito estranha até, etc., a AIDS, eu convivo com a AIDS desde do final da minha faculdade de medicina. Quer dizer, e até hoje a gente sabe o agente e até hoje não existe, já tentaram muitas vacinas, tá? E nenhuma foi eficaz até hoje, tá? Então é muito importante vocês terem consciência sobre a AIDS.
Chegou a hora de conhecer a clínica de vacina Santa Clara da cidade de Araraquara, que fica, ó, no Shopping Jaraguá. E a enfermeira e gerente da clínica de vacina Santa Clara, a doutora Raíssa Pelissério, que vai mostrar pra gente toda essa estrutura.
Dicas Clínica de Vacinas Santa Clara.
Olá, meu nome é Raíssa, sou enfermeira da Clínica de Vacina Santa Clara e eu estou aqui hoje para vocês num cenário um pouquinho diferente. Trouxe vocês para conhecer um pouquinho da clínica que fica aqui na unidade de Araraquara. Lembrando vocês que se vocês forem em São Carlos, em Campinas ou em qualquer outra unidade nossa, a gente mantém esse mesmo padrão. Então eu tenho certeza que vocês também vão ser muito bem recebidos e atendidos em qualquer unidade Santa Clara que vocês forem. Então aqui de início a gente tem a nossa recepção, a gente procura sempre decorar, fazer um ambiente mais legal para as crianças, mais interativo, um ambiente mais colorido, onde elas possam se distrair, se divertir, se entreter, enquanto a gente fala com os pais. Porque aqui na recepção é o nosso primeiro contato, é onde a gente vai apresentar um pouquinho para vocês o serviço de vacinação, é onde vocês também vão falar para nós um pouquinho do filho de vocês, de vocês, e assim a gente vai tendo aquela troca positiva antes de entrar para fazer a vacinação. Então aqui nós temos a nossa sala de vacinas, a gente sempre procura deixar o ambiente muito mais aconchegante e agradável para receber o nosso cliente, o nosso paciente, para que ele se sinta muito confortável na hora de receber a vacinação. Então aqui a gente mostra para vocês o nosso armazenamento, a nossa geladeira própria para vacinas e aqui do lado nós temos a nossa caixa de vacina a domicílio, que a gente já falou para vocês que nós vamos até a sua casa se precisar, mantendo o mesmo controle, a mesma qualidade. E olha, vou falar para vocês que aqui a gente tem muito mais sorrisos do que choro, viu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui à disposição para te atender, para te receber. E lembre-se, a Clínica de Vacina Santa Clara protege quem você ama.
Monkeypox. O aumento da varíola dos macacos começa a preocupar os médicos e quem nos ajuda com esse assunto é a médica infectologista doutora Ana Raquel de Sene Rodrigues.
Infecção? Não! Com a médica infectologista doutora Ana Raquel de Sene Rodrigues.
Olá, sou Ana Raquel, médica infectologista. Hoje vim falar para vocês sobre a varíola do macaco. Então, a varíola do macaco vem chamando a atenção por um aumento progressivo dos casos pelo mundo, é um surto global e agora nós temos casos também no Brasil. A varíola do macaco é uma doença antiga, já descrita há muitos anos e que ela ainda acontece com frequência em alguns países da África. Ela é causada por um vírus, o monkeypox, que é da família do vírus da varíola, que tínhamos conhecimentos anteriormente, que foi erradicado em 1980, da catapora. Então, ela se caracteriza por uma infecção que vai iniciar por febre, mal-estar, dor no corpo, como se fosse uma gripe, ínguas dolorosas, e depois surgem as manchas pelo corpo, que evoluem para pequenas bolhas. A principal característica é que a varíola do macaco se inicia na face, e nas extremidades, mãos e pés, e depois para outras regiões do corpo. Neste momento, não temos um tratamento específico para a varíola do macaco e também não temos a vacina. Mas, apesar disso, não é um motivo de preocupação, pois o que se tem de relato que é uma doença de transmissão mais difícil, precisa de um contato mais íntimo, mais próximo, que ela é transmitida através das lesões e também transmissão respiratória. Então, é um momento que a gente deve procurar informação e manter as medidas básicas de prevenção de transmissão de doenças que praticamos para o Covid-19, que é o uso de máscara, higiene das mãos, manter as superfícies limpas. Pessoal, então é isso por hoje. Até a próxima dica.
Você sabia que economizar também faz bem para a saúde? É, manter as contas em dia ajuda a evitar o estresse e a viver a vida com mais tranquilidade. Sabe o que isso quer dizer? Qualidade de vida, bem-estar, saúde. Pesquise, compare e decida. O H Saúde é o melhor para você. O H Saúde tem sempre um plano especial que cabe no seu bolso. São planos individuais, familiares e empresariais, com ou sem participação, pensados cuidadosamente para todas as pessoas e empresas de todos os segmentos e tamanhos. H Saúde, cobertura que só cresce. O atendimento é em nível regional. Consulte um especialista do H Saúde e entenda tudo, né, sobre os planos. Contrate agora mesmo pelo telefone 0800 041 6595 ou também pelo WhatsApp 16 99700 1350. 16 99700 1350. H Saúde, cuida bem, cuida mais. A gente vai para um breve intervalo, mas olha, eu tenho certeza que você vai esperar aí rapidinho, porque ele, o nosso querido Chico, chefe Chico Olive, fez uma receita, um risoto de banana da terra com Parma, que eu tenho certeza absoluta que você vai amar aprender, fazer e comer aí na sua casa. Mais um Conexão Saúde aqui, mais um Cozinha Saudável. A gente volta pro Conexão Saúde e hoje estamos com ele, o chefe Chico Olive.
Ó, estou até vestido aí para você em casa.
A gente se arruma para aparecer na TV,
não é,
né, Chico?
Parece que não, mas o banho já é outra coisa. Mas assim,
pra gente dar uma disfarçada. Mas hoje a gente não vai disfarçar aqui nessa receita, né,
não,
Chico?
Não, uma mistura que eu gosto muito, sou doce, adoro o agridoce, né? Então, banana da terra, um chip de Parma, um risotinho leve, fácil de comer, fácil de fazer, você vai ver.
É
aí
o risoto mais pedido no Live Gastrobar, risoto de banana da terra com Parma, é
exatamente delicioso. Exatamente, vamos lá?
Vamos, Chico Olive.
Risoto é risoto, né? Não tem muito segredo, né, minha amiga? Eu já deixo o arroz pré-cozido, com cebola, alho, vinho branco. E aqui eu vou dar um pouquinho mais de sabor. O que eu vou fazer? Colocar um alhinho poró, né? Pra dar um herbáceo aí, um negócio mais saboroso. Que a gente põe lá na hora. Vou colocar o azeite, fiozinho de azeite, e aí eu vou deixar isso aqui dar uma pegada, e a gente vai pôr o risoto, um pouquinho de vinho branco, misturar a banana, acabou.
Acabou, gente. Isso.
Muito acabou. Fácil, né? Ó, o cheirinho do azeite.
Pro Chico tudo é fácil, ele fala que não tem segredo, pra você não tem segredo.
Não é, mas é que assim, vamos supor, difícil é uma sobremesa que tem vários preparos, fazer uma massa, depois um doce. Eu acho que a cozinha assim é tão intuitiva, que é, né, ainda mais seguindo a receita assim, é mais fácil. E por isso que as coisas clássicas, né, que a gente tenta cozinhar lá e com alguma inovação e tal, que é o que funciona, né, por isso que chama de clássico, né, um risoto é um prato clássico.
Claro.
Né? Então, e base, um arroz é base para qualquer coisa. E na Itália usa esse arroz, o carnaroli, o arbóreo, né, que são arroz que tem mais amido, que ele fica mais grudadinho. Mas em Portugal, Espanha, usa muito o arroz mais fininho, que é o basmati, o nosso arroz tradicional, que fazer o arroz português com linguiça, com repolho roxo. Então, é tudo isso, você vai da sua imaginação, do que você tem na geladeira, né? Ó, essa hora aqui, eu peguei o Parma.
Já coloco.
Cortei, vou dar uma fritada nele. Eu vou dar uma exageradinha aqui no Parma, que vocês gostam, né? Você pode pôr aí umas 180 gramas de Parma.
Já estou com água na boca, gente, é delicioso. É
vai fritar aqui muito. A banana verde bem madura.
Da terra, né?
Da terra, é. Banana da terra bem madura, isso. Obrigado, Luciana, obrigado.
Olha, eu te ajudo de vez em quando.
Não, muito, muito mais do que eu ajudo você. É, que é uma troca. Gente, a vida é uma troca.
Nossa, que bonito, Chico.
Sozinho você não chega em lugar nenhum, cara.
Filosofia.
Você precisa do ser humano. Só o ser humano que fode o mundo, mas ele também ajuda. Entendeu? Não edite, não edite.
Não edite, que a gente tem que falar o que acontece na real, né, Chico?
Na real, a vida é assim.
Mas foi... nós somos seres sociais, secou. A gente precisa um do outro com
lógico,
certeza.
Por isso que a gente tá junto, senão tava tudo separado, né?
Cada um com seu planetinha.
É, fazer o quê? Vamos evoluir, né, gente? Sair da casinha. Ainda mais nesses tempos difíceis, eleição, inflação, guerra na Ucrânia. É, aí tem o chinês que aproveita da gente, eleva o preço das coisas, dos insumos. Mercado, é o capitalismo, falido, mas é ele. Entendeu? Olha... Gostou?
Ai, como eu gosto desse risoto!
Vino Bianco. Até o Michelucci gosta desse risoto. Eu não
nossa,
sabia
gente. Michelucci
assim,
gosta.
Lisonjeado.
É, porque o Michelucci é enjoado, hein?
Ele tem um paladar infantil, é, né? Infantil. Bife, batata frita.
Zero
é um negócio...
sofisticado, mas gosta desse risoto. Então ele já tá evoluindo aqui com a gente.
Tá, assim. Cara. São anos. Quanto tempo a gente já tá aqui junto, hein?
Ai, uns 3, 4 anos, Chico.
Nossa,
uns 3,
gente.
Né?
Vocês aguentam a gente, faz tudo isso. E tem gente que gosta, elogia.
É, claro que tem. Ah. O pessoal adora. Adora Chico Olivo no ar.
É, aí você põe... Olha, aqui o parma é bem salgado, mas se você quiser... E eu já tinha posto sal no risoto. Se você quiser regular o sal, é a essa hora, tá? Vamos chegando aqui.
Legal.
Vou diminuir o fogo. Vou pôr mais um pouquinho de vinho. Pode usar caldo de legumes, se você não quiser colocar o vinho, tá?
Uhum.
Nosso querido parmesão que vai dar gordura na hora do preparo. E a gente vai usar ele depois na finalização.
Olha! É uma sinergia, né, Chico?
Nossa, é muito, muito. É muita luz, né, Pri? Muita luz. Ai, ai.
Que delícia que fica esse risoto, a gente gosta e muito.
Isso.
O pessoal pode ir lá no Livre Gastrobar experimentar, né, Chico?
Sim, com certeza. E a gente
experimentem,
tá...
é uma delícia.
Com um monte de novidade, cardápio novo.
Cardápio novo.
Né? Fora as coisas clássicas que a gente não muda muito, porque, né, o pessoal gosta assim, né, Pri?
Oh.
Não pode mudar
melhor
muito, não.
Tem que ficar, né?
É, os mais vendidos, os números que mandam, né, não é, gente? E sempre lembrando que comida é gosto pessoal, né, Pri?
Ah, é.
Fazer.
Com certeza. É. Mas olha, esse de banana da terra é uma delícia. Aquele de banana da terra também tá delicioso.
Oh, a moqueca.
A moqueca.
Isso.
Então, assim, tem muitas opções lá no Livre Gastrobar, deliciosas,
tem.
Com camarão.
O ragu de costela, o camarão com leite de coco e legumes ao tandoori, que é uma espécie de um curry, né?
Delicioso. Ai, deliciosos os pratos. Eu sou
pronto,
suspeita,
Pri.
Mas...
Acho que eu terminei aqui, viu?
É, garoto.
É, eu acho que eu terminei.
Tá que tá.
Cheiro bom, né?
Muito bom.
Vamos lá?
Vamos. Chegou a melhor parte desse Conexão Saúde.
Ó.
Que a gente
experimenta...
Ai.
Ó, direto,
nossa,
né?
Que delícia.
Pode errar,
Chico.
Não, ó.
Gente, que... aroma, que comida cheirosa.
Não é? A gente dá uma classicada nele aqui.
Parmigianes.
Parmigiano. Põe uma casquinha a mais aqui. Vou pôr o chip, que eu ponho, você pode fazer no micro-ondas ou fritar ele,
nossa,
fica desse jeito.
Gente, que
é
isso?
Servido assim. Hã?
Que é isso,
fala
Chico
aí,
Olive?
Fala aí. Pratinho.
Põe aqui bonitinho, que você é todo caprichoso.
Ah, rapaz.
Ah, que vida dura que eu levo neste programa. Posso pegar,
por
Chico?
Favor.
Pegar já com a banana.
Só
aqui,
não vai
ó.
Engasgar, hein?
Não, eu vou tentar comer com muita elegância.
Sopra um pouquinho, sopra um pouquinho.
Muita elegância. É. Porque a gente faz ao vivo aqui, não é fácil.
Não é fácil nesse calor. Pernilongo. Como que chama aquele outro lá que tá matando aí? O Covid.
Uhum.
É, rapaz, não é brincadeira, não. Esse é
Experimentem. Vão até o Livre Gastrobar, que tá uma delícia, gente. Que coisa boa.
Peça no delivery esse. Também, nos delivery.
Risoto Express?
Pô, é o risoto, a risoteria do shopping, né?
Ah,
mas
é.
Esse é um prato do Gastrobar, mas pode
do
pedir no
Gastrobar.
É. Isso, no nosso telefone ou no iFood. Nosso telefone tem 15% de desconto em relação a isso.
Gente, 15% é bastante, hein? Pra
poxa,
comida, principalmente.
Quem que dá 15%? Ninguém.
Por Chico, favor. Vambora?
Vamos embora.
Mais um recado?
Não, acho que falei demais, né? Coitado do telespectador.
A gente volta pro estúdio.
Obrigado.
Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar.
Chefe Chico Olive, a gente quase não ama, né? Esse risoto de banana da terra com parma. É impressionante o tanto que é gostoso. Se você ainda não experimentou, vá até o Olive Gastrobar, que eu tenho certeza absoluta que você vai amar essa receita. E a gente agradece, né, ao Dr. André Peluso Nogueira pela participação, pela disponibilidade de poder estar aqui com a gente no estúdio do Conexão Saúde. E graças a Deus a gente fica muito feliz que a Santa Casa tá aí de vento em polpa, né, recuperando aí todo o atraso, todas as questões, os pormenores, doutor.
Isso, eu que agradeço a oportunidade. Lembrar também que temos o nosso produto próprio, que é o H Santa Casa, em parceria com a H Saúde, que atendemos mais de 15 convênios, né? E que temos aí a nossa missão de continuar prestando uma assistência de qualidade, né? E com humanização e com os nossos valores e propósitos firmes e fortes.
É isso mesmo, a gente agradece ao Dr. André mais uma vez e a gente agradece a você, nosso telespectador, que está junto com a gente toda quinta-feira, 1 da tarde e todo sábado também tem representação do Conexão Saúde na TV Cultura Paulista. A gente fica por aqui, até a semana que vem, um grande beijo e até mais, se Deus quiser.
Conexão Saúde, apoio cultural, H Saúde, cuida bem, cuida mais, predileta, feito com amor, Sucos Life, laranja da fazenda, DVI, radiologia odontológica, compromisso com qualidade, inovação e atendimento humanizado, HOA, Hospital Oftalmológico de Araraquara, cuidar da sua visão é o nosso foco. Clínica de Vacinas Santa Clara. Protege quem você ama. Gabriela Basílio, nutricionista. Método Nutrição em